Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para nossas crianças é um ensaio de divulgação científica do neurocientista francês Michel Desmourget. Publicado originalmente na França em 2019, o livro examina a presença crescente de televisões, celulares, tablets, videogames e redes sociais na rotina de crianças e adolescentes. Sua finalidade é confrontar a ideia de que a exposição precoce e intensa ao digital favorece automaticamente inteligência, aprendizagem ou preparação para o futuro. Desmourget organiza uma ampla revisão de pesquisas sobre desenvolvimento cognitivo, linguagem, atenção, sono, saúde física e desempenho escolar, adotando uma posição deliberadamente crítica diante das promessas da indústria tecnológica. O argumento não propõe abolir todo o uso profissional, escolar ou doméstico de ferramentas digitais. O alvo principal é o consumo recreativo excessivo e desregulado, sobretudo quando substitui experiências fundamentais da infância, com tom combativo e título provocativo. A obra atribui aos adultos, às escolas e às políticas públicas a responsabilidade de estabelecer limites compatíveis com o desenvolvimento infantil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao mito de que crescer conectado produz crianças mais capazes. Um eixo decisivo do livro é a contestação da associação automática entre familiaridade tecnológica e ganho intelectual. Desmourget distingue saber operar um dispositivo de desenvolver competências cognitivas amplas, como linguagem, memória, raciocínio, autocontrole e capacidade de sustentar a atenção. Uma criança pode navegar com facilidade por aplicativos e ainda assim não receber os estímulos mais favoráveis para essas capacidades. Essa distinção é importante porque boa parte da defesa da exposição precoce às telas se apoia no argumento de que o futuro será digital. O autor não nega que ferramentas digitais possam ter usos úteis, especialmente em contextos específicos e imediatos. Sua objeção é que utilidade potencial não equivale a benefício garantido, nem justifica grandes volumes de entretenimento passivo ou fragmentado. A obra também questiona a publicidade de conteúdos apresentados como educativos, lembrando que a qualidade da interação, a idade da criança, o contexto familiar e aquilo que deixa de ser feito importam mais do que o rótulo do aplicativo. Assim, a discussão sai da oposição simplista entre tecnologia boa ou má. O problema analisado é a crença de que mais tela por si só representa mais aprendizagem, para Desmourget. Essa crença reduz indevidamente o desenvolvimento infantil a acesso técnico e ignora a centralidade das relações humanas, da linguagem compartilhada e da experiência concreta. Em segundo lugar, o custo de substituição leitura, brincadeira, conversa e sono perdem espaço. O mecanismo central apresentado por Desmourget não depende da ideia de que toda tela produz um efeito direto e isolado sobre o cérebro. Grande parte de sua argumentação enfatiza o custo de substituição, horas destinadas a vídeos, jogos. Redes sociais ou televisão são horas que deixam de ser ocupadas por sono suficiente, leitura, brincadeira livre, atividade física, convivência presencial e conversa com adultos. Essas atividades oferecem experiências variadas e exigentes para o desenvolvimento. Enquanto o consumo digital recreativo frequentemente concentra atenção em estímulos rápidos e altamente atraentes. A linguagem ilustra bem essa lógica. FOU. Crianças aprendem vocabulário e comunicação em intercâmbios responsivos, nos quais fala, gestos, expressões e ajustes ao entendimento do interlocutor se combinam. Uma tela pode apresentar palavras e imagens, mas não reproduz integralmente essa reciprocidade. O mesmo vale para o brincar sem roteiro, que mobiliza imaginação, negociação de regras, tolerância à frustração e exploração corporal. Desmourget relaciona ainda o uso noturno de dispositivos à piora do descanso, seja pelo adiamento da hora de dormir, seja pela excitação associada aos conteúdos. Em vez de tratar o tempo de tela como uma variável abstrata, o livro pergunta qual atividade valiosa foi deslocada. Essa abordagem torna sua crítica mais concreta. Os riscos se acumulam porque a infância possui tempo limitado e necessidades que não podem ser adiadas indefinidamente. Em terceiro lugar, atenção, linguagem e desempenho escolar como dimensões interligadas. Smurjet reúne evidências para sustentar que a exposição intensa a telas recreativas se associa a dificuldades em áreas essenciais da aprendizagem. Entre elas estão atenção sustentada, aquisição de linguagem, memória e desempenho escolar. O livro evita reduzir o problema a uma suposta incapacidade inata de crianças conectadas. Seu foco está nas condições ambientais que favorecem ou dificultam a formação de hábitos cognitivos, conteúdos velozes. Alternância constante de estímulos e notificações podem reforçar a busca por novidades e tornar menos atraentes tarefas que exigem continuidade, como ouvir uma explicação, ler um texto longo ou resolver um problema. Isso não significa que uma única sessão de vídeo determine o futuro de alguém, mas que padrões frequentes de consumo podem competir com práticas que treinam concentração e persistência. A obra também liga linguagem e desempenho acadêmico, vocabulário robusto, compreensão oral e contato regular com textos são bases para aprender diferentes disciplinas. Quando a rotina digital reduz conversas, leitura compartilhada e contato com narrativas mais extensas, essa base pode ser enfraquecida. O autor associa esse quadro ao debate sobre a reversão observada em alguns países do aumento histórico de scores de QI, conhecido como efeito Flynn. Ele não trata as telas como explicação única para todos os resultados sociais, escolares e cognitivos, mas defende que seu peso deve ser levado a sério ao lado de fatores como sono, nutrição, escola e condições socioeconômicas. Em quarto lugar, saúde emocional e física, efeitos indiretos ampliam o problema cognitivo, embora o desenvolvimento intelectual seja o centro da obra. Smurjet enquadra o excesso de telas como uma questão mais ampla de saúde. O sedentarismo associado a longos períodos diante de dispositivos pode reduzir oportunidades de movimento e atividade física. A exposição prolongada, sobretudo à noite, pode prejudicar a duração e a qualidade do sono. Além disso, certos ambientes digitais favorecem consumo contínuo, comparação social, exposição a conteúdos inadequados e conflitos em torno de limites familiares. O ponto analítico do livro é que esses aspectos não devem ser separados da cognição. Uma criança cansada, sedentária, ansiosa ou habituada a alternar estímulos tem mais dificuldade para aprender, regular emoções e participar de atividades coletivas. Por isso, a discussão não se limita a saber se determinado conteúdo é instrutivo. É preciso avaliar a rotina total que o dispositivo ajuda a criar. Smurjet também chama atenção para a natureza econômica de plataformas e serviços que disputam tempo e atenção, frequentemente por meio de recursos de engajamento. Essa crítica desloca parte da responsabilidade do indivíduo para o desenho dos produtos e para os incentivos do mercado. Ainda assim, o livro não atribui todos os problemas contemporâneos aos aparelhos. A tese é que a banalização de uma exposição precoce, extensa e pouco supervisionada ignora riscos previsíveis. Uma resposta consistente, portanto, precisa considerar hábitos domésticos, regras escolares e proteção pública, não apenas escolhas isoladas de cada criança. Por último, limites proporcionais e mediação adulta em vez de proibição tecnológica total, a proposta prática de A Fábrica de Cretinos Digitais não é retirar a tecnologia da vida social, escolar e profissional. O próprio argumento do livro reconhece que dispositivos digitais podem servir à comunicação, ao trabalho, à busca de informação e a determinados usos pedagógicos. A diferença decisiva está entre emprego, deliberado de uma ferramenta e consumo recreativo, que se torna automático, longo e substitutivo. Smurjet defende que os adultos não terceirizem a organização da infância para telas e plataformas. Isso inclui definir regras claras, proteger momentos de refeição, convivência e sono, evitar que aparelhos funcionem como acompanhantes permanentes e priorizar atividades com maior valor desenvolvimental. A consistência importa mais do que medidas simbólicas. Uma regra ocasional tem pouco efeito se a rotina cotidiana permanece centrada em entretenimento digital. O livro também dá relevância ao exemplo dos adultos, pois limites impostos às crianças são menos críveis quando a convivência familiar é continuamente interrompida por celulares. No campo educacional, sua posição é especialmente cautelosa com a promessa de que digitalizar escolas por si corrige desigualdades ou melhora resultado. Recursos tecnológicos exigem objetivos pedagógicos definidos, mediação docente e avaliação de efeitos reais. A principal aplicação do ensaio é restaurar critérios de idade, finalidade e duração, em vez de perguntar se a criança domina a tecnologia. Pais e educadores devem perguntar se o uso preserva sono, leitura, movimento, conversa, brincadeira e atenção necessária para aprender. Em conclusão, a fábrica de cretinos digitais interessa principalmente a pais, responsáveis, professores, profissionais de saúde e formuladores de políticas que precisam decidir como lidar com telas na infância sem recorrer nem à complacência nem ao pânico improdutivo. Leitores interessados em educação, desenvolvimento infantil e economia da atenção também encontrarão uma intervenção relevante, embora devam considerar seu tom enfático e confrontar suas conclusões com outras fontes de pesquisa. O benefício prático do livro está em oferecer uma lente para avaliar hábitos concretos não apenas quantas horas são gastas diante de dispositivos, mas quais experiências estão sendo deslocadas e quais condições de uso são impostas. Intelectualmente, a obra desafia a narrativa de que inovação técnica equivale automaticamente a progresso humano ou pedagógico. Ela se destaca entre livros sobre parentalidade digital pela ambição de reunir literatura científica e transformá-la em uma crítica social direta. Em vez de se concentrar em dicas superficiais de controle parental ou em celebração genérica da inovação, Desmourgette relaciona o uso recreativo das telas à linguagem, sono, atenção, leitura, atividade física e desigualdade escolar. Essa amplitude dá força ao ensaio, ainda que seu vocabulário provocativo possa afastar leitores que prefiram uma abordagem mais moderada. A melhor leitura é crítica e aplicada a usar suas perguntas para revisar rotinas e prioridades, sem assumir que dispositivos são a única causa dos desafios contemporâneos. Seu diferencial duradouro é insistir que proteger o tempo e as experiências da infância é uma decisão educacional, sanitária e coletiva. Se você quiser apoiar Michel Desmourgette, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!